UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, em 1964 ocorreu o golpe militar e as Forças Armadas derrubaram, né, o então presidente Jango. E durante esse período de repressão, a censura foi um dos métodos mais usados pelo governo para reprimir qualquer tipo de resistência contra o regime. E por isso, a aluna do programa de pós-graduação em História, Ana Marília Carneiro, desenvolve a dissertação A Divisão de Censura de Diversões Públicas na Ditadura Militar Brasileira, 1967-1988. E ela também participa de um seminário para falar sobre esse assunto, hoje, aqui na UFMG, lá na Fafiche, e já está na ponta da linha para conversar com a gente. Bom dia, Ana Marília, tudo bem?
Olá, bom dia, Luísa.
Ana Marília, bom dia, aqui é Elias Santos, tudo jóia?
Bom dia, Elias, tudo bem.
Ok. Ana Marília, a nossa curiosidade é o seguinte, por que que você resolve pesquisar as diversões públicas, né, a censura às diversões públicas? E aí a pergunta, assim, o que que você está considerando diversão pública lá naqueles anos de chumbo, hein?
Aliás, me interessou as diversões públicas porque existem muitos trabalhos na área de censura à imprensa durante a ditadura militar.
Isso.
E que é uma área mais conhecida do público, né? Inclusive os periódicos e jornais de oposição ao regime. Por isso, eu achei mais interessante abordar as diversões públicas, né? Que se enquadrariam aí a noção de teatro, cinema, letras musicais, espetáculos circenses, né? Ela seria o órgão de censura de versões públicas, né? Que é a divisão de censura de versões públicas, que seria o principal órgão a atuar a nível nacional.
Ah, existia um órgão para as diversões públicas específico?
Isso.
Ah, interessante. Tá. Uhum.
Ele atuaria nessas áreas, né?
Isso.
De diversões.
Tá bom. É revista? Porque tem uma revista que você parece que pesquisa, a Revista Alterosa, é isso?
Não.
Não,
essa,
né?
É a minha colega de mestrado.
Ah, sua colega de mestrado, tá bom. Sim. Que aí é uma outra pesquisa também relativa à questão da censura.
É uma outra pesquisa que trata do fotojornalismo nessas revistas.
Tá bom, isso. Uhum. Ok.
E, Ana Marília, sua dissertação, ela tem como foco assumir a visão dos censores durante o regime militar, né? Como é que é isso?
Luísa, não é exatamente assumir a visão dos censores. Vou tentar explicar isso melhor.
Uhum.
A maioria dos trabalhos, eles passam por uma visão, por uma postura teórico-metodológica de estudar a censura através das obras censuradas. Então, essa passa a ser uma fonte muito importante, né, para poder entender o funcionamento da censura. E eu me interessei a pesquisar o funcionamento da censura a partir dos censores.
Uhum.
Ou seja, entendendo que tipo de representações, que tipo de imaginários e valores e crenças eles compartilhavam dentro do serviço de censura para poder exercer principalmente uma censura política nas obras. Então, a minha pesquisa ela não vai tratar de obras censuradas, né? Elas aparecem muito pontualmente, só a título de amostragem.
Aí, Marília, não tem jeito da gente não te perguntar. Quais os critérios eram usados, então, para esse trabalho, né, da censura?
Olha, Elias, eu queria dizer antes que a censura de diversões públicas está inserida em uma tradição de censura a costumes.
Ah,
né?
Ok. Dizer, tá.
Desde antes do regime militar,
isso,
o Departamento de Imprensa e Propaganda, durante o Estado Novo, a censura de diversões públicas ela era principalmente voltada a uma censura de natureza moral, né? Ela se preocupava em defender a moral e os bons costumes, se preocupava em salvaguardar a sociedade brasileira das publicações consideradas imorais. E ela manteve, né, ela manteve essa característica durante a ditadura militar. Então é importante a gente dizer que a censura de diversões públicas durante a ditadura militar, ela esteve inserida nessa tradição de censura de costumes e a grande maioria da censura que ela praticou foi voltada para coibir justamente a pornografia, a imoralidade que tomava conta dos meios de comunicação. Assim eles imaginavam, né? A censura política, propriamente dita, ela foi feita, mas ela foi feita de uma maneira não legalizada. Né? Ela foi feita, podemos dizer assim, às escondidas, digamos. Né? E, geralmente, ela, A censura proibia filmes, proibia peças de teatro, principalmente, que mostravam um conteúdo que eles consideravam subversivo, né? Subversivo, vamos entender que em um amplo guarda-chuva, né? Qualquer tipo de conteúdo que fosse de oposição ao regime militar.
Uhum. Ou que eles achassem, né, que fosse de oposição, né, na interpretação das pessoas.
Na interpretação deles.
Uhum. Ok. É, eu me lembro do Chacrinha, né? O Chacrinha sofreu censura. É, aliás, uma censura contra, né, né, relativa aos bons costumes e à moral. As chacretes assustavam bastante. Os censores ficaram em cima até durante muito tempo, até o programa do Chacrinha ser tirado do ar da TV Globo.
É, no final da década de 70 e no início da década de 80, a censura de versões públicas ela estava atuando mais na área televisiva, né? Isso porque a televisão já tinha se tornado, né, um grande veículo, um dos maiores veículos de comunicação do país. Isso porque a sua atuação ela vai perdendo um pouco de força, né, à medida que o regime militar vai chegando ao fim. Então, esses programas, Chacrinha, principalmente programas de auditório, programa Silvio Santos, programa Flávio Cavalcante, eles sofriam uma censura que era, inclusive, feita ao vivo, né? Existia um censor dentro do estúdio de gravação e que teria que receber toda a pauta das gravações antes,
todo o roteiro, né,
para poder ser aprovada.
Só que os programas eram ao vivo, tinha muito improviso também, não é, Ana Marília?
É, o Chacrinha é um exemplo, sim, bem emblemático, né? Ele chegou, inclusive, a ser detido por ter discutido com a censora. Foi detido durante algumas horas.
Ok. Agora são 10 horas e 45 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conversando ao vivo com Ana Marília Carneiro, pesquisadora. Ela está falando sobre a sua dissertação, A Divisão de Censura de Diversões Públicas na Ditadura Militar Brasileira, 1967-1988.
E, Ana Marília, e a censura hoje no Brasil? A gente pode falar que ainda existe censura?
Olha, Luísa, eu não falaria que existe censura, né? Mas eu acho que a censura ela teve um fim, né, com a Constituição Federal de 88. Eu acho que o que nós temos hoje muito claramente é uma classificação etária indicativa, né? Como todos nós podemos perceber, através dos programas de televisão.
Sim, que é diferente de censura, né?
Completamente diferente, porque os programas podem ser exibidos em uma faixa de horário bem ampla e, na verdade, caberia, por exemplo, aos pais, aos responsáveis por crianças, né, eles seriam responsáveis por orientar que tipo de programa será assistido, né? Não existe mais um controle que dita que o programa não poderá ser exibido. Também não existe mais um controle determinando cortes em letras de música, cortes em filmes, né? Então, para mim, não existe mais censura, não há o que se falar.
Ok. Pois, você quer perguntar?
Não, mas é isso pensando numa censura moral ou na censura política
isso,
também?
Isso, boa, é interessante isso, né?
Não, uma censura moral.
Uhum.
Né? Eu acho que uma censura política hoje é bem difícil de acontecer. Pelo menos nos moldes que aconteciam na ditadura militar. Nem existe um órgão responsável por isso. Né?
Isso. Uhum.
Não existe mais nem um setor que tenha autoridade para fazer tal coisa.
Por exemplo, a classificação indicativa ela vem uma iniciativa do Ministério da Justiça, mas para se chegar à classificação foram chamados vários setores, inclusive as próprias televisões participaram da discussão. Né? Então é diferente mesmo, né? Não, realmente
inclusive
você tem
a sociedade civil participa,
pois
o Ministério da Educação.
Perfeito, bem lembrado. Tá? Eu queria só, Ana Marília, voltar um pouco aos programas de auditório. Assim, você disse que eles foram muito visados por essa censura, muitas vezes mais moral, né, com relação aos bons costumes na época da ditadura militar. Por que os programas de auditório, hein, Ana Marília?
Justamente por isso, Elias, porque no início da década de 60... No final da década de 60 e início da década de 70, a televisão estava sendo... Era um veículo de comunicação que estava tomando grandes proporções, né? Ela estava começando a ser consumida, muitas pessoas conseguiam adquirir, porque ela tinha um custo menor. E vamos dizer assim que era um grande momento para a indústria televisiva, né? A gente tem que lembrar que no final da década de 60, os festivais da canção... Eles foram veiculados todos através da TV Globo, da TV Record, da TV Tupi, e que, apesar de sofrerem censura também, né?
Isso.
Eles foram marcados por uma união de música e televisão, uma coisa que nunca tinha sido vista antes, né? Isso ajudou muito a popularizar a TV. E os programas auditórios, eles, na verdade, vêm disso também, né? Um pouco nesse...
Nessa linha de música, né?
Festivais, né?
É.
Da popularização da TV.
Sim, sim.
Para uma época, por exemplo, na década de 70, que a maioria, o serviço de censura se voltava basicamente a letras de música e a censura televisiva. A censura de filmes ainda existia, de livros, mas principalmente a televisiva, né? Pela sua própria... O seu próprio desenvolvimento da indústria.
Uhum. Ana Marília, alguma notícia a respeito do rádio? O rádio também sofria censura? Porque a gente ouve falar pouco do rádio. O rádio não tem classificação indicativa, né? E nesse momento estamos falando no rádio, né? Você tem notícia disso aí, Ana Marília?
Sim, tinha. Assim, as transmissões de rádio, elas também sofriam censura, né? Da divisão de censura às diversões públicas durante a ditadura. Só que esse é um dos acervos do Arquivo Nacional, é um dos maiores acervos, né? E como eu não trato diretamente das obras censuradas, e esse é um tema que acho que ainda nem foi explorado.
Com relação ao rádio, né?
Com relação ao rádio, não foi explorado. Eu não conheço nenhum trabalho em relação ao rádio.
Mas teve censura, né?
Mas teve censura. As rádios eram elas tinham que enviar a programação, né? As superintendências regionais de censura para serem aprovadas.
É.
Inclusive... listando todas as músicas que seriam transmitidas, né? Essas músicas teriam que ser músicas com certificado de liberação pela censura, obrigatoriamente.
Ok. Na Rádio Inconfidência, quando eu trabalhei lá, né, já não era mais na época da ditadura militar, mas as pessoas que trabalhavam, Ana, Luísa e ouvinte, diziam o seguinte: olha, tinha um representante do Exército dentro da redação do jornalismo da Rádio Inconfidência. E ele tinha que ver o roteiro do jornal que iria para o ar. E depois eles me contaram que, assim, acabava ficando um pouco amigo também das pessoas, porque ele ficava o dia inteiro lá no meio da turma. Então não dava para ficar muito sisudo. Essa coisa do censor também, às vezes a gente cria um certo mito também, não é, Ana Marília?
Esse mito do censor amigo, ele foi bastante explorado pelo Pasquim, né?
Uhum. Bem lembrado.
O Pasquim divulgou bastante que existia uma censora na redação, que eles ficaram amigos e serviam uísque para ela, para poder deixá-la um pouco embriagada, para ela poder aprovar o que seria veiculado no folheto e tal. Mas isso também a gente tem que ver como uma estratégia da esquerda de legitimação, né?
Sim, claro.
A gente tem que partir também dessa ótica, que, na verdade, a gente não pode conceder os censores como essa coisa, essa categoria...
Separada da sociedade, né?
Facilmente enganável. Não, eu acho que se a gente trabalhar numa chave de compreensão da maneira que ele foi treinado, que representações eles mobilizavam... A gente pode fugir um pouco, né, dessa visão mais...
Estereotipada, né?
Estereotipada do censor.
Tá bom. Ok. Isso. O assunto tá bom, mas a gente tem um tempo, né? E vamos convidar, porque hoje à noite, né? A partir de 5 horas, não é isso, Ana?
Hoje, a partir de 5 horas, eu vou estar falando na Fafiche. E essa é a iniciativa, né, do grupo de pesquisa que eu participo, História Política e Culturas Políticas na História, que está sob a coordenação do professor Rodrigo Pato Samota. Então, a gente tem encontros, a gente tem essas reuniões, né, para debater os trabalhos dos membros do grupo mensalmente. Né, e a gente sempre divulga no site, né, do grupo de pesquisa.
Qual que é o site?
Site eu não sei de qual.
Ah, não, tudo bem, a gente entra no
grupo
site.
Grupo de pesquisa, História Política, Culturas Políticas na História.
Tá bom. Isso, no site da UFMG tem uma matéria ali bem na página principal, que aí tem o link direto lá para o grupo de pesquisa.
Isso, o domínio da UFMG.
Isso.
Ok. Ana Marília Carneiro, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, tá certo? E conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa, tá?
Obrigada, Elias. Obrigada, Luiz.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.
Aí nós conversamos com a autora da dissertação A Divisão de Censura de Diversões Públicas na Ditadura Militar Brasileira, 1967-1988, a Ana Marília Carneiro. Ela falou sobre a atuação da censura durante o regime militar. E o seminário acontece hoje, né? Vamos relembrar aqui, às 5 horas da tarde, no Auditório Baes, que fica no quarto andar da Fafiche, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da UFMG, no campus Pampulha. Outras informações no www.ufmg.br. Lembrando aí o nome do grupo de pesquisa, né, para procurar ali pela página principal da UFMG.
É um nome extenso, né, então é bom você ir com calma.
É o grupo de pesquisa História Política, Culturas Políticas na História.
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.